Hi, listeners. Welcome to Reggae in Box Radio Show. My interviewee tonight, he is a special guest. I am talking about Luano, banda Odoyá. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Nós estamos transmitindo para África, Europa e para todo o Brasil. Então, eu quero saber quem é Luano Soares, quem é a banda Odoyá e, por favor, se apresente.
Primeiramente, eu quero agradecer aí pelo convite, né, de estar participando aí dessa entrevista aí da Reggae in Box. E, seu Orlando, a Odoyá, primeiramente vou me apresentar, né? Eu sou o Luano Soares, o vocalista da banda Odoyá, né? Mas o pilar, na real, da Odoyá, né? E a Odoyá é isso aí. Formada no bairro Bom Jesus, né? Desde 2003, cantando o reggae raiz e passando uma mensagem positiva a todos e todas.
E como surgiu a banda Odoyá?
Cara, a banda Odoyá, na real, ela surgiu... Vamos pelo início, né? Eu era percussão, eu era percussionista, fazia freelance, né, em algumas bandas, e por necessidade, né, de aventuras que me aconteceu na praia de Santa Terezinha, que eu fui nadar no litoral gaúcho, né, daqui de Porto Alegre, e em horário impróprio, e acabei me afogando, né, e um salva-vida me ajudou em toda a situação, né, todo aquele lance que acontece depois que tu se te afoga, né, tu toma aquele caldo, né? Mas dentro daqueles momentos, daqueles minutos, eu acabei visualizando a Iemanjá, na real, né? Assim como todo mundo fala, ah, como é que tu viu a Iemanjá? Linda, maravilhosa. Não, cara, eu vi numa situação assim, vi uma imagem muito feia, tipo um bicho, assim, me puxando, né? E dizendo assim, não vai ser teu momento agora, tá? Tu tem muito ainda pela frente. E quando eu me acordei, né, submerso, na flexão ali, na, todo aquele parado que o salva-vida faz, eu fui, como eu vou te dizer, agradecer o salva-vida. O salva-vida disse pra mim assim, não, cara, tu tem que agradecer a mim, tem que agradecer essa aí que me fez ir até lá, porque meu horário era ainda de salvar ninguém, porque já tava fora do nosso horário. E o meu colega disse assim, cara, não vai, deixa ele ir, sair lá no outro lado do canal, porque eu entrei num canal, né, deixa ele sair lá, quando ele sair esse lado, outro lado, a gente vai lá e busca ele. Mas o cara foi lá, levou fé, me resgatou, e quando eu fui ver o que ele que estava apontando, era Iemanjá, que eu estava bem na frente da imagem da Iemanjá. Então, daquele dia em diante, eu decidi, por mim próprio, não, eu vou para Porto Alegre de volta, e quando eu voltar de novo para a praia, eu vou voltar com uma banda chamada Odoyá. Minha saudação em Iemanjá, o meu do Odoyá, então aí surgiu o nome Odoyá. Então, foi dali o início de tudo. Aí depois que eu fui atrás do guitarrista, baixista, e aí foi indo, o andar da carruagem.
Depois desse quase afogamento, como você viu a vida? O que você traz para nós que estamos te ouvindo agora? O que você diria do antes desse quase afogamento e do depois?
O antes do afogamento parecia que é tudo, tipo, tô ali tocando, sabe? Não tô nem aí, tô fazendo um freelance pra ganhar um dinheiro, né? Mas, cara, depois que eu me afoguei, que eu renasci de novo, né? Eu botei na cabeça que eu tinha uma missão, cara. O que que era a missão? Mandar uma mensagem positiva, né? Passar alguma coisa que, nas letras, né? Numa forma de falar, para tentar resgatar alguém ou um próximo que esteja precisando de uma ajuda, entendeu? A música, na real, na minha vida, ah, não é dinheiro. Ela é, cara, um resgate, tá ligado? Para ajudar alguém. Então, eu acho muito legal, assim, quando alguém vem e me diz, pá, cara, a tua música me incentivou a trabalhar, a tua música me incentivou a largar as drogas, que já aconteceu ó, comigo, né? O cara fala assim, pá, cara, eu ouvi o Odoyá, depois que eu ouvi o Odoyá, minha vida mudou, entendeu? Então, isso é, pra mim, é gratificante, entendeu? Eu não preciso de show cheio. Eu preciso de uma pessoa que venha e diz assim, ô meu, tu fez a diferença na minha vida com a tua música. É isso. É a missão que nós temos. Os músicos, na real.
A música tem esse poder de absorção, né? Quer dizer, ela consegue colocar, aflorar, na verdade, tanto o sentimento quanto as ideias certas para as pessoas que muitas das vezes estão sem rumo, na real, né?
Sem rumo, perdidos, na real, né? Porque, cara, eu não esqueço também um show que eu fui fazer e eu falei umas coisas pro cara, né? Que tu tem que fazer o show como se fosse o último da tua vida, certo? Hoje, eu converso com o cara na internet, que a internet tem dessa, né? Como a gente tá conversando aqui, o cara tá lá do outro lado, porque ele conseguiu muita coisa, o cara tá do outro lado e ele falou assim pra mim, cara, eu tenho até hoje o que tu me falou, faça o show como se fosse o último da minha vida, sabe? E isso foi um impacto pra mim, sabe por quê? Por causa que, cara, foi bom por causa que tem pessoas que te ouvem de verdade, sabe? Tem pessoas que levam a tua sabedoria. Então, é muito importante, né? Os músicos em si, cuidar o que falam, porque as pessoas estão ali, elas estão te vendo brilhar, entendeu? O brilhar, que eu digo, não é de ser estrelismo, de estar ali ostentando, não. O brilhar é a estrela maior, a estrela divina, sabe? Que vai te guiar para algum lugar.
Perfeito. Luano, como você vê todo esse mercado com as plataformas digitais? Ficou muito mais difícil ser músico independente. Você toca, você grava, você canta realmente pelo amor, né? Porque a gente vê a cada dia mais dificuldades e, infelizmente, para piorar, o governo, a tendência é querer. Lógico que não vai conseguir, mas ele quer porque quer acabar com a cultura. Qual a tua opinião sobre isso?
Ah, cara, a minha opinião sobre isso, meu, é que temos que ser forte, temos que ser resistente, em primeiro lugar, né? Não se levar pelas modas, né? Cara, aquilo o nome já diz, moda é moda, né, meu? A ondinha, a moda vai, né? E quem fica é os de verdade. Então, eu acredito que a resistência que tá hoje do reggae, os de verdade, né, cara, que curtem mesmo, são a raiz do troço, que permaneçam nisso aí, sabe? Não se venda pro sistema, cara. O sistema é foda, cara. E por ser músico independente, né, e não, eu, tô falando por mim, e não viver de música, hoje em dia eu só tô gravando, cara, sabe? Só tô gravando e fazendo música. Por quê? Porque eu acredito, cara, que a qualidade, né, do teu som vai se manter e assim por diante outras gerações vão se espelhar em ti e vai se levando gradativamente.
Maravilha. Moçada do Reggae Inbox, a gente está conversando com Luano Soares da banda Odoiá, uma banda de Porto Alegre, e a gente vai estar mostrando hoje aqui os dois EPs que ele tem. Você sabe que aqui o artista, a gente coloca ênfase no trabalho, sendo 2 horas totalmente dedicadas a esse artista. Agora, meu amigo, me diga, parece que quanto mais a humanidade se diz evoluída, mais ela se torna primitiva. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso na questão do racismo, de ideologias. A humanidade está totalmente doente, né?
O ser humano está totalmente doente, né? Estão se contaminando em algumas coisas da ditadura da televisão ainda, né? Por causa que, cara, tá foda mesmo. Tipo, tu faz uma música, né? Fala uma coisinha, é pau em cima. E aí eu não vou falar nem de esquerda nem de direita, porque não é uma entrevista de política. Mas é aquilo que eu tô dizendo. Tu falou uma coisa, é o fulano, né? É o Z. Aí tu bota na música, é o L. Pá, cara, sabe? E, velho, todo mundo tem que lutar pelo ideal, sabe? Todo mundo tem que lutar, porque na real, Nós somos incolor, velho. Nós somos seres humanos, né? Vidas de seres humanos importam, né, cara? Não existe nem N, nem L, nem F, nem Z. Nós somos seres humanos, né, cara? Então, isso tinha que acabar, né, cara? De qualquer forma, né, meu? Sem cotas, né? Sem não sei o quê, sem tchalalá, tá ligado? Porque pensamos todo mundo iguais, sabe? Temos o mesmo cérebro. A gente tem que estudar, sabe? Estudar mesmo. Porque a gente consegue. A gente não pode ficar abozerado, velho. Sabe? Por causa que as pessoas são muito pelo, né, o vitimismo, ficar ali, né, tentando achar uma brecha pra conseguir uma coisa. Então, não adianta isso aí, velho. Tu tem que te superar, velho. Se tu não consegue aquilo ali, tu vai lá e luta que tu vai conseguir, sabe? Então, o lance do racismo, voltando, né, a parte principal que tu puxou. Cara, isso é Deus da época da... antes de Cristo, troço, né, meu? Então, isso o cara vai conseguir, né? Mas se todo mundo pensar, né, em querer mudar, tá ligado? Isso não é só do povo preto, não. Isso é de uma geral, sabe? Porque tem muito preto também que eu vou dizer que é racista, velho. Sabe? Não dá pra também dizer, não, é. Então, tem que ser no geral. Tem que ser no geral, cara. Somos todo mundo seres humanos. Seres humanos. Tá? As vidas de seres humanos importam. Essa é a minha opinião, velho.
Se fala muito em empatia, né? Eu costumo dizer que a empatia, dependendo de como ela é colocada, ela vira hipocrisia, né?
Foi. É isso aí, cara. É bem nessa aí que tu falou, meu. Tipo, cara, vamos olhar para um todo, meu. Vamos olhar para um todo, não fazer, tipo, camadas. Vivemos em camadas, velho, se tu for analisar. Por que isso? Tipo, quem é que impõe isso aí, essas camadas? Será que não é nós mesmos que impomos essas camadas?
É, à medida que a gente não se coloca no lugar do outro, porque o que eu vejo como empatia? Empatia não é simplesmente eu viver de fachada e falar, pô, Luano, tu é um preto bacana, tu é um cara legal, tu é isso. Não. Pô, se tá passando por dificuldades, cara, vou me colocar no lugar dele. Cara, pô, o cara tá precisando, vamos lá, vamos ajudar. E ajudar, veja, há pessoas que pensam que ajudar é somente com dinheiro. Não, o dinheiro, lógico que ele ajuda e muito, mas por palavras, por, sabe, uma forma da outra pessoa ver a vida, de mostrar a vida para ela, porque muitas das vezes nós não vemos adiante do nosso nariz, a gente não vê para os lados, a gente não enxerga para os lados, por quê? Porque a gente acha que assim, a minha vida é o que me importa, quando na realidade não é isso, né?
E que se foda o resto, as pessoas estão mais ou menos isso aí, cara, sabe? Tipo, hoje em dia as pessoas têm mais medo do que tia, tem algum dinheiro? Aí o que acontece? Tu fica pensando em duas coisas. Ou ele tá pedindo dinheiro pra sustentar aqueles vagabundos lá que estão pedindo, ou ele tá pedindo pra comprar uma droga, alguma coisa. Aí tu não sabe quem ajudar. Porque é muito golpe, é muita coisa, sabe? É muita coisa misturada, sabe? Tu não sabe em quem acreditar mais. É isso, tá difícil, cara, tá complicado.
Luano, e como você classifica a internet para a nossa classe de músicos?
Cara, eu classifico a internet como uma faca de dois gumes, meu. Assim como ela te levanta, né? Ela te destrói, assim, cara. Te dá aquela facada, cara. Tipo, o que que acontece? Tem coisa na internet que tu precisa impulsionar, tu precisa pagar. A internet, ela é muito engraçada, cara. Ah, o cara fala assim, eu consegui tantos views. Vamos ser realistas, velho. Tu conseguiu tantos views porque tu pagou pra estar ali numa playlist do moderador pra tantos de pessoas daquela playlist te ouvir. Sabe? Porque organicamente, velho, é difícil hoje em dia. Porque como tu falou bem no início, é muita gente, é muito músico, é milhões, é uma é o inverso de músicas, né, cara? Então, passa. Então, não tem como... Ah, tu... Ou só se tu for o cara, meu. Se tu fizer uma... Vamos ser sinceros, se fizer uma porcaria, né? E um famoso aí dançar tua música, cara. Aí deu. Aí vira modinha. Mas é modinha daquilo que vai e depois não volta mais, né, cara? É uma vez só. Às vezes um minuto de fama, como se chama isso aí, né? Mas eu classifico a internet mais ou menos isso aí, cara. Ela tem que saber jogar com ela, meu, porque assim como ela te levanta, ela te desce. Bem rápido.
É, a gente pode classificar isso como nuvem passageira, enlatado, isso. Instantâneo.
É isso aí, cara. O nuvem passageira, bom, nuvem, tua música vai ficar lá nas nuvens já, né, cara? Já vai upar ela, vai ficar nas nuvens, né? Então, isso aí já vamos classificar. É brabo, meu. É brabo. Muitos reclamavam que, o vinil, o disco, tipo, o orgânico da mão, pá. Cara, hoje em dia muitos reclamam, pô, a internet, a qualidade do MP3 e assim vai, né, meu? É por causa que nunca vai agradar, né, cara? Não, Jesus Cristo não agradou todo, como é que vai agradar, né, cara?
É, tem os poréns. E, logicamente, que a gente não pode deixar de colocar que, mesmo sem impulsionar, nossa entrevista, ela, através da internet, ela está sendo ouvida na Europa e na África. É como você bem falou, é uma faca de dois legumes, né?
É, dois legumes. É uma faca de dois legumes, por causa que, né? Ela te ajuda. Ajuda, que tem várias pessoas que também que não tem tempo, né, tá com seu radinho, porque hoje a televisão, o rádio, coisas, ficaram tudo compacto, ficaram tudo no teu bolso. Então o celular hoje em dia é mil e uma coisa. Ele é TV, ele é rádio, né, cara? É, então, tu tá com tudo ali. Só depende das pessoas, né, tá bem informado das coisas e o troço anda, cara, sabe? Tipo, cara, depois que a internet veio mesmo pra ficar, muitas rádios, tipo, rádios de tudo que é gênero, começaram a movimentar por causa da internet, cara. Porque quando ela era mais FM, era meio complicado, era só regiões, né? Mas agora tá como uma teia, né, cara? Pega o mundo todo.
É uma transformação que, assim, de certo ponto, ela é muito benéfica. Porque, por exemplo, para você prestar uma entrevista numa rádio comercial, e aqui, veja, eu não estou envaidecendo o nosso programa por isso, porque tanto quanto outros programas que fazem isso através da web, muita gente acaba tendo uma entrevista bacana, um view legal através disso, né? Então, a internet, ela veio para democratizar, porque a gente sabe que você não consegue entrar numa rádio comercial se não der um jabazinho, né?
É isso aí, cara. Tu falou tudo. Tu não consegue entrar numa rádio se não der um quase nada, né? Isso aí é certo. Isso aí é verdade. Falou tudo. Falou pouco, mas falou tudo. É isso aí, cara.
Agora, voltando à banda Odoiá, como a gente acha vocês nas redes sociais?
Bom, nós estamos no Instagram, né, que é banda Odoiá, né, que banda Odoiá underline, né, Odoiá. No Facebook, banda Odoiá. E em outras plataformas, Deezer, Spotify, banda Odoiá.
Certo, e vocês têm dois EPs gravados, né? E sim, quais temos... os projetos futuros?
Bom, os projetos futuros é o meu terceiro EP, que vai se chamar Nada Vai Abalar a Minha Fé, né? Que, na real, já tá pronto. O que que acontece? É que o cara fica, né? Vamos juntar um dinheirinho pra... fazer uns adesivos, fazer não sei o que, aí o cara vai indo, e acaba aí que virou o ano e não lançamos nada. E aí já vem mais ideia na minha cabeça, quero fazer um clipe, isso gera custo, né, cara? Até por ser independente, né, eu não faço show, né? Eu na real faço música, né? Eu trabalho, né? Sou segurança de uma loja e com dinheiro alguns que sobra assim, eu vou juntando para fazer uma gravação, né? Para juntar pro clipe e assim vai. Então o que acontece? Nada vai abalar minha fé, já tá pronto, já tem algumas participações que eu posso até dizer, né? Aproveitar, vai ser o primeiro a ouvir todas as participações do meu amigo Antônio Carlos, né?
Opa!
Foi muito engraçado, que no dia eu cheguei assim, ô Antônio Carlos, vamos fazer uma música? Ele, tá, vamos. Aí eu mandei a letra pra ele, ó, é isso aí, cara, ele tá de bola, vou gravar aqui. Aí ele pegou, gravou, aí quando ele pensou que ia regravar, tipo, pra fazer bonito, eu já mandei pra ele a música, mas tá aí, ó. Ele, bah, cara, tá muito foda, ó, ah, pois é, tá aí, já prontinha. Ele, bah, que legal, ele curtiu pra caramba, né? Eu acho massa isso aí, o Antônio Carlos é uma pessoa muito legal, cara. Bah, cara, eu troco várias ideias com ele, sabe? É um cara, assim, extraordinário, né, mano? Bah, tem muito respeito por ele também.
O Antônio é parceiro, rapaz.
Bah, cara, ô, meu, parceiro mesmo, meu. Tipo, bah, antes de música, de tudo, como nos encontramos na internet aí, e, bah, aí tem mil histórias, tipo, começar a falar contigo aqui sobre ele, né? Nós vamos ter mais de 3 horas de entrevista. E outra das participações que tá no meu disco também, do Paulo Dionísio, né? Da Produto Nacional, numa música chamada Somos Inteiros, né? Participação também tenho de uma música que é o Júlio Roda, que é o baterista do Planta e Raiz. Também tenho a participação da música principal, que se chama Nada Vai Abalar Minha Fé, do DJ Negralha lá, do Mano Falcão lá, do Fett. E mais uma música que eu ainda não vou falar. A participação por causa que o cara não mandou lá os... Como é que se chama? As liberações, tudo certinho. Mas vou dizer que também outro cara achou que vai estar junto, somando. E é isso aí, cara. E não se esquecendo que eu tenho mais um músico que toca comigo, né? Que é o Márcio, né? O Gil, o professor Gil. O Márcio, vou explicar quem é o Márcio. Falei. O Márcio é o guitarra solo da banda, né?
Uhum.
O Gil, aquele que conversamos uma vez, o baixista. Ele não pode mais estar tocando por causa que ele está diretamente, como voltou às aulas, ele está diretamente, porque ele é professor de faculdade, né? Então ele está direto na faculdade dando aula. Então é só eu, Mátio, no momento, né? Então é mais ou menos isso. Mas o Nada Vai Abalar Minha Fé, eu acredito que vai ser um dos álbuns agora de 2022 que vai vir para cima porque foguete não tem ré.
Isso é importante, meu amigo. A gente não pode jamais desistir, por mais dificuldades que nós tenhamos. A gente tem que fazer igual a água. A gente não pode bater de frente com um muro, mas a gente busca um caminho para que nós passemos, né? E é assim que a gente tem que pensar.
É verdade. É isso aí, cara. Né? É um pouco de mim que eu tenho aí, de simplicidade, né, cara? Né? De tentar... É que eu sempre, que nem eu falo com minha esposa mesmo, eu tenho uma missão, né? E eu acho que é a missão que eu tenho é na música. E eu espero, assim, cara, que um dia, graças a Deus, né, meu? Que as pessoas vão ouvir elas, vão dizer assim, não, essa música aí eu cavei, essa música aí eu fum, essa, entendeu? É isso que eu quero. Eu nem quero dinheiro, cara. Dinheiro nem é tudo, eu não vou levar pro céu isso aí, meu.
Falando filosoficamente, a gente já é recompensado, primeiro, pelo dom de compartilhar, né, o nosso sentimento com outras pessoas, né? Que muitas das vezes o que a gente faz? A gente compõe letras que nem tem a ver com a gente, mas que tem a ver com outras pessoas. E que elas se vestem literalmente nessas letras, né? Então, isso é uma recompensa que o divino nos dá todos os dias. Então, a gente tem que agradecer por isso.
É, e a cada dia, né? É que nem eu sempre digo, né? Morrer, um dia nós vamos morrer. Mas eu vivo cada dia e cada hora e cada minuto, entendeu? É isso que eu fico pensando, meu. Eu que nem falo pra minha esposa, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do pós-morte, né? Das pessoas que eu vou abraçar, que eu não vou abraçar mais, das pessoas que eu não vou ver, tipo, pegar, sabe, sentir elas. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da pós-morte.
Luano Soares, eu quero te agradecer, meu amigo, pela nossa entrevista aqui no nosso Reggae Inbox, dizer que a gente vai estar sempre à tua disposição aqui e, por favor, assim que o EP estiver pronto, a gente vai estar pronto para lançá-lo para os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado e eu espero que esse ano, como tantos outros que virão, tragam muito êxito, muita saúde e, acima de tudo, muita paz para você e família, irmão.
Cara, eu que agradeço de novo, né? Que tá sempre junto, né? Forma de espírito, em forma de canção, né? Então, eu peço para todos, né, cara, que estão ouvindo essa entrevista, né? Que seja um pouco amigável um com o outro, né? Que deixe a inveja, que deixe a maldade, deixa tudo de lado, sabe, meu? Viva cada vez, cada dia, cara. Cada dia, sabe, meu? Porque tu tem que viver, tu tem que amar o próximo. Não adianta viver com esse rancor no coração, né, cara? Tu tem que, cada vez mais, cara, ajudar, né? Se unir. E se Deus quiser, tá ligado, meu? Vamos ver um amanhã melhor. Pode ter certeza.
Valeu, Luano. Fica na paz.
Amém.